Muito bom dia, saúdo as senhoras e os senhores deputados, caros e caros colegas. Vamos retomar os nossos trabalhos, dando continuidade à discussão e votação na especialidade das propostas de alteração ao decreto-lei que altera o estatuto das instituições particulares de solidariedade social no âmbito da apreciação parlamentar 123 apresentada pelo Partido Socialista. Na última reunião, interrompemos os trabalhos no artigo 60º, com a perspectiva de que o grupo parlamentar tentasse encontrar uma redação que melhor se pudesse servir, o que conjugasse a proposta apresentada pelo Partido Socialista e a proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Nesse sentido, dou a palavra aos senhores deputados, Artur Rego, para ver se há aí alguma luz verde com uma proposta de alteração. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós, em conjugação com o PSD, preparamos uma proposta de alteração. Penso que consensualizará todas as posições aqui. E eu relembrava que as questões básicas aqui eram, em termos de publicidade, assegurar que é feita a publicidade adequada; B, em termos de notificações, assegurar que todos os associados serão notificados de forma direta; e C, deixar aberta a possibilidade de se adequar, tanto ao nível da publicitação como ao nível da notificação, à atualização e aos meios mais modernos que possam estar a dispor da associação e dos respectivos associados. Nesse sentido, e tendo em conta estas premissas, nós propomos a seguinte redação. O número 1 do artigo 60 do Estatuto mantém-se como está. O número 2 passaria a ter a seguinte redação. A convocatória deve ser afixada na sede da associação e é remetida pessoalmente a cada associado através de correio eletrónico ou por via postal. Ou por aviso postal, sim. Portanto, estas seriam as formas de convocatória imperativas, que teriam de estar sempre presentes. Propunhamos para o número 3 a seguinte redação. Independentemente da convocatória nos termos do número anterior, deve ser ainda dada publicidade à realização das Assembleias Gerais, nas edições da Associação, no sítio institucional e em aviso fixado em locais de acesso ao público, nas instalações e estabelecimentos da Associação. Portanto, aqui propunhamos em relação ao Estatuto em vigor, que se cortasse, bem como através de anúncio publicado nos dois jornais de maior circulação da área onde se situa a sede, como obrigatório, deixaria de ser obrigatório, dado aquilo que foi aqui discutido, dos custos envolvidos e da não garantia de que efetivamente as pessoas iriam ver esse anúncio. Portanto, seria um custo desnecessário, tendo em conta o fim que se visa. Depois, no número 3, no número 5, o número 4 mantinha-se intacto, e no número 5, então, dávamos uma redação simples, mas que deixava a abertura para se decidir por outros meios. E seria a seguinte, número 5, desde que contemplada nos estatutos, a convocação e anúncio da Assembleia Geral pode ser efetuada e publicitada também por outros meios e noutros locais. Isto deixaria à disponibilidade das associações, de cada uma das associações, poder, para além daqueles meios que são imperativos, que são a garantia mínima de convocatória e de publicitação, de associação a associação, elas poderem, em Assembleia Geral, deliberar e pôr nos seus próprios estatutos o que entendessem. Por exemplo, falamos aqui no SMS, falamos nas juntas de freguesia, o que entender, o que os associados... Como complemento. Portanto, o número 1, o número 2 e o número 3 são imperativos. Portanto, são os meios mínimos de convocatório para assegurar a tal publicidade o mais universal possível e o 4, sim, mas o 4 não se altera. Independentemente da convocatória nos termos do número anterior, portanto, a tal por via eletrónica ou por via... Independentemente da convocatória nos números anteriores, deve ainda ser dada publicidade à realização das Assembleias Gerais nas edições da Associação, no sítio institucional e em aviso afixado em locais de acesso ao público nas instalações e estabelecimentos da Associação. Sai a última parte, que é a obrigatoriedade de publicação nos jornais. Correio eletrónico ou por aviso postal? No 2.
O Partido Socialista está de acordo com a proposta. Penso que é uma proposta que, no fundo, conjuga aqui a tudo que, todas as propostas que estiveram em cima da mesa e, portanto, parece-me bem. Número 6.
O número 6 mantém a redação que está na proposta de lei, visto que...
Sim. No decreto-lei.
No decreto-lei, sim.
Sim, sim, nós também concordamos com o número 6.
Bom, pronto. Senhoras e senhores deputados, caros colegas, eu vou repetir para que fique tudo muito claro antes de procedermos à votação. O ponto 1 mantém-se igual ao que consta do decreto-lei. Passo a ler. A Assembleia Geral deve ser convocada com pelo menos 15 dias de antecedência pelo Presidente da Mesa ou seu substituto. Portanto, este não se vota, não tem alteração. Certo?
É convocada.
É convocada. Está bem.
Mas sim.
Ok. O número 2 é que sofre alteração. Passa a ser. A convocatória deve ser afixada. Aí está no presente o texto do diploma. Está no presente. É convocada?
É convocada.
Então aqui a convocatória é afixada, não é? Temos que fazer isso. É afixada na sede da associação e remetida pessoalmente a cada associado através de correio eletrónico ou aviso postal. Ponto 3. Tem uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD que fica, independentemente da convocatória nos termos do número anterior, deve ainda, pode ser este o verbo, se não for depois corrigem, não é? Ser dada publicidade à realização das Assembleias Gerais nas edições da Associação, no sítio institucional e em aviso afixado em locais de acesso público, vírgula, nas instalações e estabelecimentos da Associação. Ponto final.
Só sugerir que o tempo verbal fosse exatamente o mesmo, portanto, independentemente...
Sim. Qual é o tempo verbal?
É ainda dada.
É ainda dada.
Eu preciso dizer que o CDS também se associa a esta proposta de passe.
Ah. Ó, senhor deputado. Vamos retomar a proposta do CDS-PSD, que é você, deputado, ficar mais contente para reparar o dano que causei há pouco, por imprecisão.
Portanto, a redação final do número 3 é?
Volto a ler. Independentemente da convocatória, nos termos do número anterior, é dada publicidade à realização das Assembleias Gerais, é ainda, portanto, tenho que ainda levar, é ainda, vírgula, dada publicidade à realização das Assembleias Gerais nas edições da Associação, no sítio institucional e em aviso afixado em locais de acesso público, nas instalações e estabelecimentos da Associação. Ponto. Ponto 4. O número 4 não sofre alteração e fica na mesma da convocatória, deve constar o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos da reunião. No ponto 5, passa a ter a seguinte redação. Desde contemplada nos estatutos, a convocatória e anúncio da Assembleia Geral é efetuada... Pode ser, tem que ser mesmo, pode ser, porque é uma opção. Pode ser efetuada e publicitada também por outros meios e noutros locais. Certo? Subsistem dúvidas? Podemos passar à votação? Podemos votar o artigo 60 no seu conjunto com uma redação, é uma redação do grupo de trabalho, não é?
Sim, sim.
Pode assumir-se como uma redação do grupo de trabalho? Pronto. Vamos então, Sr. Deputado, posso dar continuidade? Então, vamos proceder à votação do artigo 60º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 88... 88º, artigo 88, que prevê as formas de agrupamentos e objetivos. Há uma proposta do Partido Socialista no sentido de se revogar o número 2. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de explicar e deixar aqui esta questão bem clara para que não subsistam interpretações erradas daquilo que o Partido Socialista aqui propõe. O Partido Socialista sabe e tem conhecimento que existem equipamentos da responsabilidade das uniões, nomeadamente a União das Misericórdias, até em áreas que em momentos em que havia pouca resposta, nomeadamente na área da deficiência, a União avançou e teve a iniciativa e foi uma iniciativa bem acolhida, porque havia mesmo uma grande necessidade, nomeadamente na deficiência profunda e assim. Contudo, o que nos parece é que nós estamos aqui a caminhar, ou seja, estamos a caminhar de uma situação que foi sempre encarada como excepcional, ou seja, as uniões avançariam quando não havia resposta das instituições que devem ter essa missão, porque as uniões, não é a missão das uniões dirigir e gerir equipamentos, não é essa a missão. A missão das uniões é a missão de confederar as instituições, representá-las e defender os interesses das instituições. Não é executiva. E não sendo executiva, parece-nos a nós que abrir aqui uma situação em que as uniões e confederações podem desenvolver quaisquer atividades previstas nos artigos 1º A e 1º B, que têm a ver sobretudo com a questão dos equipamentos, parece-nos a nós que estamos a caminhar para uma situação, quer dizer, para o outro extremo da possibilidade, que é não haver possibilidade nenhuma e haver a possibilidade total. Nós ainda considerámos a hipótese de colocar aqui uma situação que não fosse, que criasse algumas limitações. Contudo, eu acho que a situação que existe hoje também não fecha a porta a que possa ser feito. Não está aqui, mas não impede que em situações excepcionais e de acordo com a tutela possa ser feito. E por isso, quando propomos aqui a revogação, é nesse sentido. Ou seja, nós não estamos a dizer, quando propomos a revogação, que as uniões ou as confederações não o podem fazer. O que estamos a dizer é que nós estamos a abrir aqui a possibilidade a que, de uma forma objetiva, a par com as instituições, o possam fazer. Não sei se fui clara, mas não é a mesma coisa. Portanto, o que nós aqui estamos a propor é que, em situações excepcionais, possa continuar a acontecer, mas que não se generalize na lei a par com as instituições, porque essa não é a missão nem das federações, nem das confederações. Nem deve ser.
Mais algum comentário?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a preocupação do Partido Socialista, aqui definido pelo Sr. Deputado Catarino Marcelino, mas, de facto, essa atividade decorre de todo o que é, de todo o quadro de atuação das IPSS e decorre também do simples facto de serem autorizadas as uniões e federações, porque estar a eliminar o número 2 com esses fundamentos implicava então rever para trás tudo o que se refere ao papel e à atividade a desenvolver as uniões e pelas federações, designadamente no próprio artigo 88, já lá está contemplado no número 1, que as instituições podem associar-se, constituindo uniões, com os seguintes objetivos. E, por exemplo, a linha B, organizar serviços e atividades de interesse comum às instituições associadas nos termos estatutários. Repare que isto está tudo sujeito à previsão nos próprios estatutos, estatutos de cada uma das associações e da própria União ou Federação. E eu dava-lhe um exemplo concreto. Nós temos casos de IPSS, tem, por exemplo, serviços de lavandaria, que são sobredimensionados para as necessidades individuais de uma IPSS. Nós poderemos ter casos de IPSS que se agregam numa união ou numa federação, e um dos serviços dessa união ou federação, por incumbência das suas associadas, é fazer ou organizar uma lavandaria que sirva a todas por uma questão de economia e racionalização de meios. Pode, mesmo assim, a capacidade da lavandaria permitir ter espaço que preste serviços para fora, remunerados, assim angariando uma receita que vai servir às instituições associadas. E, portanto, isto encaixa-se tanto na previsão do número 1, a linha B do artigo 88, como no número 2, do mesmo artigo, por remissão para os artigos 1A e 1B do diploma. E, portanto, nesse sentido, nós entendemos que este número 2 é necessário e decorre diretamente de um dos objetivos que as IPSS visam quando se congregam e se agregam sob a forma de uniões ou federações. E é uma perspectiva moderna e evolutiva de intervenção das IPSS, seja isoladamente, seja congregadas nestas uniões e federações, permitindo-lhes criar uma dinâmica mais moderna de intervenção no mercado e na sua área geográfica de influência e de angariação de receitas, cuja diferença para uma instituição privada com fins comerciais é que o lucro obtido não se destina a ser apreendido como lucro pelos seus sócios, mas destina-se a ser posto ao serviço dos fins das instituições integrantes da União ou da Federação. Muito obrigado.
Senhora Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não acho que uma coisa não descura a outra, ou seja, quando no artigo 88 se prevê esses fins estão previstos no decreto-lei. Agora, quando se põe aqui que as uniões podem desenvolver quaisquer atividades, pois nos artigos 1º-A, o artigo 1º-A diz claramente as áreas de intervenção, e não é esse tipo de coisa que está aqui em causa. Está em causa apoio à infância e juventude, incluindo crianças e jovens em perigo, apoia a família, apoia as pessoas idosas, apoia as pessoas com deficiência, são os equipamentos sociais, claramente, são as respostas na área social. Pronto. Nós achamos que as federações não têm este tipo de missão, esta é a missão das instituições. As federações têm outro tipo de missão e não estar na lei este artigo não as impede de ter esse tipo de associação que o senhor deputado Artur Rega aqui referiu, antes pelo contrário, até porque ela está prevista no artigo anterior, permite perfeitamente que o façam e também não impede equipamentos sociais. Só que nós achamos que os equipamentos sociais nesta situação, e como referi no início da minha intervenção sobre este tema, já existem. A União das Misericórdias tem bons exemplos, e são bons exemplos, e eu quero deixar aqui claro, que são, entendemos que são bons exemplos, mas que são excepcionais. Não devem ser, no nosso entender, generalizados. Mas isto é a nossa posição, e obviamente que respeitamos a posição dos outros grupos parlamentares.
Sr. Deputado David Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido que aqui afirmámos na primeira reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, esta é daquelas questões que, de facto, interferem na livre atuação das instituições. E, portanto, esta proposta, temos muitas dúvidas em relação a esta proposta do Partido Socialista, no sentido em que cabe às instituições o poder de se associarem em confederações, em uniões, e, portanto, nesse sentido, deverão ser as próprias Assembleias Gerais a decidir a sua atuação e, portanto, o caminho que querem percorrer e a sua própria organização. E, nesse sentido, e respeitando a autonomia da complementariedade que o Partido Comunista Português defende em relação às IPSS, nós vamos abster-nos nesta proposta do Partido Socialista, compreendendo alguns dos argumentos que a Sra. Deputada Catarina Marcelino aqui aduziu, mas de facto nós mantemos a posição de fundo, que é este decreto-lei não pode coartar a livre atuação das instituições, não pode interferir naquilo que é a sua liberdade estatutária de decidir o seu futuro, o seu campo de atuação. Portanto, nesse sentido, mais uma vez, de referir que nos vamos abster.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos então proceder à votação do número 2 do artigo 88. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vou. A indicação da votação foi votos contra, PSD, CDS, PP. Votos, abstenção, Partido Comunista Português. Votos a favor, Partido Socialista. Vamos então passar à votação do número... Do artigo 1º B. Temos que ir lá atrás. 1º B. Fins secundários. Já votámos o 1º B?
Não, nós temos que
Vamos então votar a alteração ao estatuto. Não, é só para eu identificar. Na proposta de alteração e de aditamento apresentada pelo Partido Socialista, o artigo 2º tem como epígrafe alteração ao estatuto das instituições particulares de solidariedade social, em que altera apenas o artigo 33. É isto. É este. Não, 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 não. É este. São os atos, sim, 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 sim. O 33. Mas temos que votar o artigo. Está prejudicado. Está prejudicado. Está bem. Então, pronto. Peço imensa desculpa, mas vamos ter que votar o artigo 2º, porque há uma proposta de alteração que foi votada favoravelmente. Mas não está aqui referido.
É das cooperativas. Está do 1º a 4º.
1º a 4º, que é o artigo 2º. Tem que constar aqui nesta proposta de alteração, não?
Não, fica assim como
está. Já estava?
Já estava.
Ok.
Sim, é verdade.
Ok. Pronto. Então, o artigo 3º tem a ver com o aditamento. Está identificado o artigo, então eu vou pôr à discussão o artigo 1º-B, que tem como epígrafe fins secundários e atividades instrumentais, a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao número 3 e ao número 4, e o número 5 passa a ser o atual número 4. Querem apresentar, Sr. Deputada Catarina Marcelino? À vontade. Posso?
Senhora Presidente, posso?
Faz favor, Sr. Deputado.
Isto é apenas para garantir, esta nossa redação é para garantir que as instituições cumprem os fins, os fins para que são, que a sua natureza confere nas suas atividades principais. No fundo é um reforço para que, com atividades secundárias, aquilo que são as atividades principais das instituições sejam sempre salvaguardadas e sejam sempre a primeira linha de ação das instituições. No fundo é isso que nós pretendemos com esta, para que não haja aqui nenhuma utilização errada dos fins das instituições. É esse o nosso objetivo.
Senhor Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, compreendendo a preocupação do Partido Socialista, irá votar contra estas alterações, tanto no número 3 como no número 4, por entender que a persecução primordial desses fins está assegurada pelo simples facto de estarem essas entidades classificadas publicamente como IPSS e com Estatuto de Utilidade Pública. A não persecução primordial desses fins implica que imediatamente perdem essa natureza, é-lhes retirada essa natureza e retirados todos os apoios. Portanto, isso digamos que decorre do próprio fim e da própria existência das instituições. Muito obrigado.
Sr. Deputado David Costa, faz favor.
Só para anunciar que, de facto, no mesmo que aqui foi afirmado anteriormente, nós, de facto, pensamos que esta proposta do Partido Socialista descaracteriza um pouco o papel, portanto, que está na gênese deste tipo de instituições de solidariedade social. E, nesse sentido, votaremos contra esta proposta, porque, de facto, desvirtua aquilo que é a persecução dos princípios de solidariedade e de justiça moral que estão na gênese destas instituições. Sob o melhor entendimento, é este, da proposta do Partido Socialista, é este o juízo que fazemos.
Se me permite, Sra. Deputada, eu, pelo PSD, vou afirmar que, pela nossa parte, reitero a afirmação que já foi dita pelo Sr. Deputado do CDS-PP, e para nós isto parece-nos uma redundância, estão salvaguardados todos os princípios e os fins, princípios e fins que estão definidos, e portanto não há aqui necessidade, no nosso entendimento, de haver um reforço acrescido, porque eles estão cá todos salvaguardados. A palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino para poder argumentar, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, eu percebo a posição do CDS do PSD. Agora, quanto à posição do Partido Comunista, eu queria apenas dizer que nós aqui, se o argumento for o mesmo do que o PSD e do CDS, nós compreendemos. Agora, nós não estamos aqui a desvirtuar aquilo que é a missão das instituições, antes, pelo contrário. Aliás, se há alguma redundância, como o CDS e o PSD dizem, que nós achamos que não, no fundo nós aqui só estamos a ter mais cuidado em fazer a afirmação para que fique mais clara, mas de qualquer forma o que nós estamos aqui a fazer é exatamente o contrário daquilo que o Partido Comunista e o deputado David Costa aqui afirmou, que é, nós estamos a salvaguardar aquilo que é a missão e a natureza das instituições e não a desvirtuá-las ou a alterar essa natureza e essa missão, e que fique muito bem claro que o Partido Socialista aqui não tem nada desse objetivo, antes pelo contrário, está a reafirmar novamente neste artigo que não pode haver ações ou atividade que ponham em causa ou que desvirtuem aquilo que são a natureza e os fins das atividades principais das IPSS. É só para esclarecer, para que não haja má interpretação daquilo que o Partido Socialista pretendia com este artigo.
Faz favor, Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, para clarificar, obviamente que esta proposta em si mesma poderá, do proposta de alteração do Partido Socialista, poderá ter na sua gênese uma boa intenção, como aqui foi afirmada. A questão é que este tipo de redundância, este tipo de salvaguardas que já existem, poderão ter por outros, por terceiros, outras interpretações e que poderão, de facto, desvirtuar aquilo que é a gênese e os princípios porque se devem reger estas instituições. Esta é a nossa posição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Posso votar no conjunto? Vamos proceder à votação das propostas de alteração apresentadas ao artigo 1º, 1b. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor. Portanto, a votação é votos contra, PSD, CDS, PCP, abstenção, PS. A favor, PS, peço desculpa, retifico. Não é. Votos contra, PSD, CDS, PCP, votos a favor, PS. Vamos então passar ao artigo 5º, ao número, o Partido Socialista apresenta uma proposta de alteração ao número 4 do artigo 5º e ao número 6 do artigo 5º. Vamos, portanto, dar a palavra aos senhores deputados para apresentarem alguma argumentação que considerem necessárias. Senhor deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado.
Então, assim, os 12 meses, pronto, eu estava aqui à procura, exatamente, os 12 meses, exato, mas a razão dos 12 meses é como estávamos a mexer, é esta razão, é de ser mais correto, pronto, e estamos aqui assim também a criar aqui uma exceção, pronto, para ajudar mais as instituições neste período de transição, no fundo é isso, não, porque nós sabemos que isto vai ser complicado, vai ser um período de grande adaptação das instituições a todo este estatuto e, no fundo, o que nós aqui estávamos a querer era dar aqui, pronto, mais algum espaço às instituições que, por uma razão qualquer, tenham alguma dificuldade e, como dizemos, é excepcional, devidamente fundamentado, que permita às instituições terem aqui um bocadinho mais de flexibilidade para alguma situação que possa surgir. No fundo, é isso.
Senhor deputado David Costa.
É no mesmo sentido, de facto, apesar do Partido Comunista, como já foi aqui português, já foi aqui reafirmado, ter algumas, digamos que, razões de fundo para não concordar com muitas das alterações e com o decreto subjacente à discussão e a preço, aquilo que nós consideramos é que dentro do quadro, de facto, da realidade que vamos ter no futuro, as instituições terão que ter tempo, apesar de nós não concordarmos, reafirmamos aqui, terão que ter tempo para se adequar à nova realidade. E nesse sentido votaremos a favor destas propostas do artigo 5, proposta de alteração por parte do Partido Socialista, das normas transitórias e finais, votaremos a favor.
Sr. Deputado Artur Rego, tinha pedido a palavra? Não. Faz favor.
Só muito sucintamente para dizer que o CDS irá votar favoravelmente a proposta do número 4, porque entendemos que em termos técnica de redação e técnica jurídica no diploma, justifica-se substituir um ano por 12 meses. É mais correto. Quanto à proposta do número 6, iremos estar contra, porque já está um prazo de 12 meses e aceitá-la seria, digamos que, de facto, estar a obviar que esta lei entrasse em vigor ainda em 2015. Muito obrigado.
Podemos então... Vamos votar, por favor, aduzidas que estão as argumentações. Vamos votar, propor que seja votado separadamente, face ao que ouvimos. Uhum. Votamos, portanto, vou pôr à votação o número 4 do artigo 5º do Decreto-Lei 172-2014. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à votação do número 6 do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Temos a seguinte, está rejeitada, com votos contra PSD, CDS e votos a favor PS, PCP. Faz favor, Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada. Esta questão aqui da Lei 101/97 tem a ver com as, tem a ver com a, as cooperativas de solidariedade social e direitos, deveres e benefícios das IPES. No, nesta, nesta lei, ficar, dizer que elas poderão ser equiparadas e elas, ao serem colocadas aqui, elas não faz sentido a forma como está feita a redação do artigo 2º desta lei, e é por isso que nós propomos aqui a revogação da lei. No fundo, é aqui uma questão apenas jurídica de consensualizar as várias legislações, não é nada de substantivo do ponto de vista de querer alterar alguma coisa desta legislação que estamos a votar, mas de harmonizar a legislação que existia com esta alteração das cooperativas que aqui estamos a colocar. Era só isso que queria
relativamente à linha C. À linha C, Sra. Deputada, é isso que pretende aduzir? Portanto, a Lei 101/97, de 13 de setembro, que diz respeito, é a lei que estende às cooperativas de solidariedade social os direitos, deveres e benefícios das instituições particulares de solidariedade social, propõe a revogação.
A revogação do artigo
2º. Não. É toda a lei.
Peço desculpa, sim, é isso.
Muito obrigada.